Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua inexpressível graça e fidelidade, também que Ele nos revelou o Seu nome e que este nome se tornou precioso e caro para nós. E que sabemos que quando todos os outros nomes não serão mais ouvidos, então no nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão e cada língua reconhecerá que Ele é o Senhor. Nós somos gratos que já hoje podemos reconhecer que Ele é o Senhor. Então todos os outros terão que reconhecer. Nós já fazemos agora livremente, porque nos foi revelado pelo Espírito Santo. Vocês sabem, quando contemplamos assim os sinais do tempo, todos percebemos, os outros também percebem, e nós como crentes, ainda mais, que o fim de todas as coisas está diante, próxima, e que cremos que o Senhor tem um povo na terra que permanece fiel até o fim. O fim será coroado. E nós cremos aqui nesse lugar, na proclamação da plena salvação, do pleno Evangelho, e eu me alegro e testifico abertamente que é bom que nós cantamos sobre o centro da redenção, colocamos o nosso Senhor no ponto central como o crucificado, ressurreto, aquele que subiu ao céu e retornará, o Senhor e Salvador, e que nós gloriamos o sangue do Cordeiro que foi derramado, incluímos na nossa pregação. Vocês sabiam, já há anos, uma denominação muito conhecida, ela retrabalhou o seu hinário e todos os hinos que cantavam do sangue, relatavam do sangue, foram retirados. E somente cânticos que não tocavam nisso ficaram dentro desse hinário. O que ainda deve restar, se o núcleo da nossa, o centro da nossa redenção é tirado, pelo menos não tiraram da Bíblia, ou não podem tirar da Bíblia, isso ainda é bom. Quando cantamos o hino, o segundo, há poder, poder no sangue, nós cremos nisso. Nós cremos que a vida de Deus estava no sangue e que o santo sangue foi derramado para que santa vida divina pudesse estar aqui livre e revelada em todos, através do sangue do Cordeiro, todas as almas foram compradas pelo sangue. Isso cremos de todo o coração. E nesse contexto, eu tive que pensar em três passagens bíblicas, numa do Antigo Testamento, e uma do Evangelho, e uma das cartas, Zacarias capítulo 9, versículo 11, certamente muito conhecida de todos nós, uma maravilhosa passagem do Antigo Testamento, Zacarias 9, versículo 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio. Naquela época, o anúncio veio e no Gólgota entrou em vigor, lá aconteceu. O Senhor, Ele libertou, sim, Ele tornou cativo o cativeiro e deu dons às pessoas, derramou seu sangue e colocou a nova aliança e aqueles que esperavam pela redenção os guiou para fora, os cativos foram libertos. Eles tinham que esperar até que o sangue fosse derramado para que então pudessem vir ao Senhor. Do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Aqui eu leio o versículo 28, Mateus 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não há perdão a não ser por sangue derramado, pelo sangue derramado pelo Cordeiro. Sem derramar de sangue, assim está na carta dos Hebreus, não há perdão. Porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo, de uma forma maravilhosa, ele resumiu Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ou versículo 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, naturalmente para reconciliar, pelo sangue derramado na cruz. Nós somos muito gratos a Deus por podermos ver a nossa redenção lá onde ela aconteceu. Tudo mais passa ao largo do alvo e guia para a decepção. Como eu mencionei anteriormente, nós percebemos de fato em tudo que o tempo está chegando ao fim, que os sinais dos tempos falam uma linguagem muito clara. E quantas vezes nós lemos em Mateus 24, de Lucas 21, de diferentes passagens da Escritura, o que o Senhor prometeu para os últimos dias, o que aconteceria, e de fato acontece diante dos nossos olhos, como ele disse, de todas as formas, seja no campo terreno, seja as catástrofes naturais, tudo se cumpre assim como Deus deixou dizer na sua palavra. Sejam profetas ou apóstolos, seja Antigo ou Novo Testamento, tudo é a santa palavra de Deus. E tudo é verdadeiro, e céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Tudo o que ele disse acontece. Eu desejo ler algumas passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, o que se refere aos últimos dias. Eu escolhi Lucas 21, a partir do versículo 25. A passagem de Mateus 24 é mais conhecida. Eu desejo ler de Lucas 21, a partir do versículo 25. Aqui está: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Nós poderíamos ler adiante, também conhecido de todos, a partir do versículo 29, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, e quando se a figueira se refere ao povo de Israel e todas as outras árvores se referem a todos os outros povos. E olhem aqui, tudo se torna vivo, tudo, todos ficam independentes. Se eu penso na fundação da União das Nações Unidas, havia 51 estados, agora eu creio que há 159 estados sobre a Terra. Cada país que em algum lugar estava sobre domínio britânico ou francês, todos se libertaram, todos ficaram livres. Hoje, se ouve nos países bálticos que devem ser introduzidos as cidadanias, e cidadanias são introduzidas para todos os moradores do país, dos países, todos os povos acordam, não somente Israel, todos os povos também querem soltar-se disso. E isso eles conseguirão, porque o tempo para isso chegou. E do primeiro ao último falam todos de reino, também políticos religiosos, ou um político com forma religiosa, tanto faz, todos querem a grande casa europeia, no qual não há mais mudança, nem mais fronteiras, mais liberdade. Amados irmãos, da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, e por isso me alegro mais. Como disse há muitos anos, amado irmão, ele se lembrará que o desenvolvimento virá assim, porque eu conheço a palavra profética, e se está escrito que os países do leste darão seu poder à disposição do animal até que as palavras de Deus tenham se cumprido, então tudo isso tem que acontecer. Importante é que nós tenhamos a visão para isso. E o último animal não estará com 7 cabeças aqui e 10 chifres lá, mas formará um todo com 10 chifres e 7 cabeças. Isso já foi demais? Às vezes eu penso que todos veem isso assim e compreendem o que é pensado com isso. Mas vejam, Apocalipse 17 diz claramente para nós: a prostituta cavalga sobre o animal e não tem a cabeça aqui, o rabo lá, e os chifres aqui e as cabeças lá, mas formam um todo. E a prostituta que está sentada sobre muitas águas, que significa muitos povos, línguas e nações, ela cavalga sobre esse animal. Nós somos determinados para proclamar toda a verdade, também a verdade da palavra profética, porque justamente ela é importante para os nossos dias, para que não sejamos seduzidos no erro. Deus nos, pela palavra da verdade, pelo Espírito da verdade, nos nasceu de novo para uma viva esperança, para revelar a sua palavra da verdade para nós e para que possamos nos tornar parte da sua palavra. Nós somos consolados a partir disso e sabemos que Deus falou conosco justamente porque Ele, sobre aquilo que está acontecendo agora, de fato está acontecendo agora, Ele nos revelou. E aqui nós nos discernimos de fato e falamos em humildade de todos os outros. Assim, já está na palavra profética, onde não há revelação profética, o povo se engana. Mas lá, onde há revelação profética, onde podemos dizer, como Pedro disse, quanto mais firme temos, então, temos a palavra profética que nos brilha como uma clara luz em um lugar escuro. Quem não vê a luz da palavra profética através de revelação divina e não a recebeu, ele permanece na escuridão. Ele pensa ver, ele pensa estar certo e na luz, mas somente lá onde verdadeira revelação da palavra através do Espírito, onde há isso, então há luz e a vida, porque Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E a sua palavra é uma luz no nosso caminho. É, de fato, um farol. E onde há um farol? Onde é acendido, onde há revelação, onde o Espírito Santo dar o significado da palavra traz, pode trazer à luz. Eu tive que pensar sobre isso. Há quantos há que eles sequer têm eles mesmos olhos espirituais para verem? E como podem guiar a outros ou levá-los para a verdade, se eles mesmos não estão na verdade? E para isso, eu tenho algumas passagens bíblicas que desejo ler. Começo com Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7. Nós leremos algumas passagens bíblicas que falam dos guardas. Do guarda que Deus colocou, guarda que Deus colocou. Isaías 62, versículos 8 e 9. Versículos 6 e 7. Ó Jerusalém, tenho posto vigias ou guardas sobre os teus muros. Eles não se calarão jamais em todo o dia nem toda a noite. Não descanseis vós o que fazeis lembrar o Senhor, e não lhes deis a ele descanso, até que estabeleça e até que ponha Jerusalém por objeto de louvor na terra. Aqui há duas coisas: os vigias, e foram de fato determinados para vigiarem. Eles têm a responsabilidade em toda a sua vida, em uma cidade, onde eles estão, para vigiarem. E eles carregam essa responsabilidade, vendo espiritualmente para o povo de Deus, onde quer o Senhor os coloca e os determinou. Sobre os teus muros, Jerusalém, coloquei vigias que no dia inteiro, não somente à noite, o dia inteiro e a noite inteira vigiam. Nenhum momento eles devem se calar. Vigias que ficam acordados, vigias que podem falar, que podem pastorear, vigias que Deus pode usar. Então está aqui, vocês que devem lembrar ao Senhor, não vos concedei descanso e também não concedei a ele descanso. Então, se nós encontramos uma palavra da promessa que foi colocada à luz do castiçal, então vamos à oração. Nós não ficamos parados, mas vamos lutar, clamar e orar ao Senhor até que ele faça aquilo que ele prometeu. Porque ele quer conceder, mas quer ser pedido, qual seja. Ele quer dar àqueles que receberam a palavra da promessa, neles a fome acordada. Então, ele sacia a fome e o anseio que ele mesmo colocou em nós, dando-nos aquilo que ele prometeu. Então, como aqui está escrito, Jerusalém será de novo um objeto de louvor na terra. Isaías 56, versículos 10 a 12. Isaías 56, versículos 10 a 12. Essa é a palavra certa? Sim, é precisamente. Os seus vigias ou atalaias são cegos. Eles são sem entendimento. E agora vem uma palavra que não gosta de se levar à boca, mas está na Bíblia. Todos são cães mudos que não podem ladrar. Sonham, deitam-se, gostam de dormir. Deus queria que o vigia ficasse vigiando, que ele tivesse olhos abertos e que a boca se movesse, que ele pudesse alertar, que pudesse falar e que Deus pudesse falar através dele. E aqui é dito aqui que os vigias de um povo são cegos e todos não têm entendimento, não têm revelação. Todos não têm entendimento. Todos são cães mudos, sim, vigias, guardas do meu povo, e então cegos e cães mudos? Essas não são palavras de uma pessoa, são palavras de Deus. Se Paulo fala dos cães, dos cachorros, ele fala, veja os cães, aqueles trabalhadores que não foram enviados, não foram colocados por Deus, que fazem trabalho, que eram contra ele. Aqui nos é dito, os vigias do meu povo, entre o povo de Deus. Há vigias que não são colocados por, não foram colocados por Deus. E se hoje passarmos pelas muitas congregações e vemos a sinceridade daqueles que querem ser salvos, e eles são, estão cegas, eles não veem. Mas as pessoas estão aí com fome, se não sequer viriam ao culto, mas não ouvem a palavra de Deus, porque os vigias não a têm e não são verdadeiros vigias. E a palavra mesmo diz cães mudos, uma palavra dura. Sejam sinceros, amados irmãos. Quem de nós utilizaria tal frase na boca? Deus utilizou os profetas para falar bem duramente a verdade, expressá-la de tal forma, em tais parábolas, para que ninguém mais precise ficar adivinhando alguma coisa, para que todos compreendam precisamente o que foi dito. Cães mudos, que não podem latir, não podem ladrar, um cachorro que não pode latir, então sonham, deitam-se, gostam de dormir, sim, certamente, fazem um culto no domingo de manhã, então esperam até o próximo enterro, ou o próximo casamento, ou talvez o batismo de criança. Então acabou tudo. Mas graças seja ao Senhor que Ele cuidou que verdadeiros vigias existem, que podem abrir sua boca, através dos quais Ele ainda pode falar. Está aqui adiante. E esses cães são vorazes, mais uma vez a palavra, uma pena, mas está escrito aqui. Nunca podem fartar-se. E esses são pastores. São cães e pastores. O que é isso? O cão é o jardineiro. São cães e pastores, aqui está. E ao mesmo tempo são pastores que nada compreendem e que não entendem nada. Todos caminham, tornam para o seu caminho. Não o caminho de Deus. O seu próprio caminho eles seguem. São cães que não podem latir. Ficam dormindo, sonhando. Não abrem a boca e deixam-se passar bem e, ao mesmo tempo, são pastores que não têm entendimento, não têm nenhuma visão. Todos caminham por seus próprios caminhos. Cada um vê sua própria vantagem, um como o outro. Sim, vocês podem ler adiante se quiserem. Então, como vemos, há dois tipos de vigias e pastores. Uns colocados por Deus nas muralhas de Sião e no nome do Senhor para dar a palavra certa no tempo certo e ter, tendo olhos abertos para, de fato, o nome do Senhor poder dizer o que tem que ser dito. E os outros, eles também estão no meio do povo de Deus, mas não são pastores com entendimento, não são pastores que podem ver, pastores que estão caminhando nos seus próprios caminhos e não no caminho de Deus. Vamos ler adiante do profeta Isaías 52. Isaías capítulo 52. A partir do versículo 8 queremos ler. Agora vem a palavra, os teus vigias. Nós temos que sempre atentar bem, atentar o que está escrito. Ouve a voz dos teus vigias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Tem que haver verdadeiros vigias nas muralhas de Sião que trazem ao povo de Deus, à prova de Deus, que o Senhor possa voltar à sua congregação e abençoar novamente. Nós lemos adiante. Rompei em júbilo, exultai a uma, lugares desertos de Jerusalém, porque o Senhor confortou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor tem desnudado o seu santo braço aos olhos de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Não somente uma pequena multidão aqui na República Federativa da Alemanha, aqui na última cidade chamada de Krefeld, mas todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E nós cremos que fomos dignificados nesse tempo escuro de sermos colocados como vigias, com olhos abertos e ungidos, para trazer ao povo de Deus a mensagem e a exortação, o alerta de Deus, antes que venha a grande catástrofe sobre a humanidade. Quantas vezes ouvimos que o Senhor, primeiro, ele dá o alerta e dá a possibilidade ao povo de retornar. E então vem a catástrofe. Deus envia primeiro um alerta e então vem o juízo. Se nós, nesse contexto, também pensarmos que vantagem os Estados Unidos tiveram nessa época de ver em milhões o agir sobrenatural de Deus, como desde os dias de Jesus Cristo e dos apóstolos não houve mais. E mesmo assim, hoje, eu li nas citações de Mon Branham, ele diz de fato num lugar, eu não oro mais pela América. Eu somente traduzo isso, tenho aqui em inglês diante de mim. Aqui ele diz na pregação do dia 12, 27 do 12 de 65, vejam os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, que Deus, ele afundará essas cidades. Eu creio que Hollywood e Los Angeles e todos esses lugares sujos lá, que Deus, o Todo-Poderoso, ele as afundará. Elas estarão no chão do oceano. Ele vai adiante ainda. Ele diz, eu sequer mais oro mais pela América. Eles caminham sempre adiante e adiante, até que afundarão. E já diz que quase um décimo será atingido, e aí vai adiante ainda. O Espírito Santo gritou dentro de mim, ou falou dentro de mim hoje à noite, a Laodiceia, quantas vezes Deus, através de um avivamento, os chamou, mas agora o teu tempo chegou, porque é tarde demais. Como vocês riram e se divertiram sobre as pessoas que Deus enviou para vocês, mas agora o tempo de vocês chegou. Ó Estados Unidos, quantas vezes Deus quis cuidar de vocês, ajuntar-vos, como uma galinha quer ajuntar os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Poderíamos ler ainda algumas coisas. Agora ele chega a coisa em si e diz, então, essa voz vai de costa a costa, do norte ao sul, do leste ao oeste. Como Deus quis pairar sobre vocês, mas vocês não quiseram. Agora, o vosso tempo chegou. Nações se quebram, o mundo está decaindo, 1.500 milhas serão, e 400 milhas em largura. Esse pedaço, 40 milhas para baixo, afundará, ou seja, na grande fenda que já surgiu. Vocês todos certamente em algum lugar já viram, eu olhei lá, de fato é assim. E o irmão Branham, ele viu já de antemão, ele disse antemão isso, e aqui adiante está. Um desses dias, então, o tsunami entrará até o estado do Kentucky, e quando isso acontecer, então o mundo inteiro será também levado junto nessa catástrofe em todos os lugares, porque tudo será estremecido. Ainda um grande número, eu não quero olhar adiante, mas simplesmente foi dito. E o irmão Branham, ele justamente mencionou no Los Angeles, onde aconteceram os maiores sinais e milagres. Lá, ele de fato, ele teve que expressar essa profecia que o Senhor, ele, toda a região lá, ele afundará, porque não o viram. Nós não nos alegramos por isso. Nós carregamos grande dor sobre cada pessoa que não vem a Deus e quem não tem esse sentimento dentro de si, quem se alegra sobre juízos, sobre isso eu somente posso ter pena. Nós não somos, ficamos com felizes por juízos. Deus não quer enviar juízo, Ele quer enviar graça, mas onde a graça não é aceita, então somente resta o juízo. Onde a misericórdia não é aceita, então só resta a ira. Deus, Ele quer que todas as pessoas sejam ajudadas, mas não todos se deixam ajudar. E eu vos digo uma coisa, sempre lá, onde Deus enviou seus servos e fez grandes coisas, pense no nosso Senhor, em Capernaum, em todos os lugares, onde, em Betsaida, onde aconteceram os grandes sinais e milagres. De repente Ele diz, ó Capernaum, e assim por diante, se em Sodoma tivesse acontecido isto, o que aconteceu aqui, então hoje ainda estaria em pé. Eu ouço o irmão Brand dizer o mesmo sobre Los Angeles, vocês podem ler isso. De repente o Espírito de Deus vem sobre ele. Então ele fala as mesmas palavras. E começa, Capernaum, e ele vai, Los Angeles. Los Angeles, os anjos, cidade dos anjos, que te chama do nome dos anjos. Os teus pecados subiram até o céu e Deus te jogará no chão do mar. Um homem de Deus que sabia precisamente que não é ele que diz, mas Deus fala através dele, Deus exorta, alerta através dele. Paulo não disse o mesmo naquela época. A nós nos foi dado o ofício da reconciliação, porque Deus pede através de nós, deixai-vos reconciliar com Deus. Ele pede através de nós, Ele fala através de nós. Vigias nas muralhas de Sião, vigias dentro do povo de Deus, que podem dizer, o tempo está próximo, a hora está entrando, e os alertas têm que ser dados, não para causar medo, mas para deixar as pessoas saberem que agora não podemos mais brincar, mas temos que levar a sério. Aqui nos é dito, eu lerei ainda mais uma vez, Isaías 52, versículo 8. Ouve a voz dos teus vigias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Simplesmente, tudo caminha paralelamente, o acordar de todos os povos. Vamos pensar nisso. Muitos de nós ainda vivenciaram a guerra quente e viram de Stalin e coisas que até pitavam no ouvido. Não vi que no dia 9 de janeiro de 1945, todo Königsberg estava em chamas, todo o céu estava tudo em chamas. Não vimos tudo isso? O que significa a guerra quente? Então, muitos anos vivenciamos o que significa a guerra fria. E agora não está nem frio nem quente. Agora, os dois super-homens do mundo, o senhor Gorbachev e o honrado Bush, e você sabe, Gorbachev, ele fala com Bush assim, e vejam, ambos dão uma explicação. Vocês ouviram? Foi ontem nas notícias. Ambos dão uma explicação. Direitos humanos para todos os povos. Não de um lado só. A primeira explicação conjunta que foi trazida das duas superpotências, liberdade, direitos humanos e autodeterminação, tudo deve ser realizado em toda a Terra. E as árvores estão brotando, todas as superpotências ficam cada vez menores, porque muitos estão indo saindo. O senhor Gorbachev diz, quem sair do Pacto de Varsóvia pode sair. Um pode decidir livremente. As coisas se mudam. E onde está guiando isso? Para Roma. Enquanto eu vivo, eu tenho uma tarefa. de não tirar Roma dos olhos pela causa do povo de Deus. Muitos são cães mudos que não sabem latir, que não abrem suas bocas porque não veem o que acontece hoje. Eu tenho que fazê-lo. E se com isso vier perseguição e tudo mais, então eu me jubilarei sobre isso e darei a glória ao meu Deus. Mas dessa geração deve sair uma multidão comprada pelo sangue e santificada na palavra da verdade, lavada no sangue purificada e selada com o Espírito Santo para o dia da redenção física estar preparada. Eu creio nisso. Deus o fará, porque ele não somente prometeu. João, ele viu a multidão vencedora já na ilha de Patmos, diante do trono de Deus. E Paulo escreve aos Efésios que ele viu uma multidão que não tinha mancha, não tinha nada, não tinha mancha nem ruga, mas como santificada e consagrada é guiada ao Senhor. Nós cremos nisso, que a noiva, nesses últimos dias, não carrega semente estranha dentro de si. Não é a Eva que se deixou seduzir. A noiva de Cristo é a Maria, que recebeu a semente divina da palavra, da promessa dentro de si, para que vida divina pudesse ser nascida através do Espírito Santo. Esta é a verdade divina. Tudo mais é mistura. E de fato, há vigias que não podem latir, que não, e atalaias que não vêm, mas graças seja a Deus, especialmente nos nossos dias. E nós não estamos exagerando, nós reconhecemos com gratidão. Eu hoje estaria sem clareza em muitas coisas e nas trevas se Deus não tivesse enviado a palavra profética através de revelação, tivesse colocado a luz do castiçal. Para que somos gratos ao Senhor? Por todos os servos e profetas, todos os apóstolos, todos que Ele sempre pôde usar até o nosso tempo. E sobre isso, eu sou sempre novamente alegre que, de fato, podemos plenamente concordar se Pedro prega, ou se Tiago, ou quem quer que seja, ou outros servos de Deus. E se hoje nós pregamos e fomos colocados por Deus, então diremos aquilo o que homens de Deus disseram antes de nós, em plena harmonia e concordância, pelo mesmo Espírito Santo, a mesma revelação divina sobre as mesmas coisas, como estão escritas na Santa Escritura. Que graça! E aí vocês podem dizer, serão muitos, serão poucos? Essa também foi a pergunta uma vez do profeta Elias. E nós encontramos a resposta na carta aos Romanos, no capítulo 11. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Digo-vos, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar-me a vida. Mas como é a resposta divina a ele? Como é a resposta? Como é a resposta divina a você, a mim, direcionada a mim hoje, a você hoje, nosso tempo, nessa geração? Que maravilhoso essa formulação. Mas como é a resposta divina a ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Assim, e ouçam aqui, ouçam, versículo 5, assim, pois também agora, nesse tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não seria a graça. Assim como foi naquela época, nos dias de Paulo, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, sempre houve um restante, uma parte eleita que diante de Deus podia ser aprovada, que ouvia aquilo, o que havia sido dito, e no versículo 7, de fato, está a resposta a essa pergunta. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Não todos, mas a parte eleita. Muitos foram chamados, poucos são escolhidos. A parte eleita de cada era da igreja se formará a multidão vencedora. Quem lê as sete cartas precisamente percebe que a mensagem do anjo é direcionada à congregação em geral. E ao anjo da igreja escreva, até o último, até a Laodiceia, e ao anjo da igreja escreva. No fim está então, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem vencer, este herdará tudo. A multidão vencedora é a multidão eleita que dobraram o seu joelho diante de Deus, mas não diante de Baal, mas diante do Deus vivo, que em Jesus Cristo se revelou. De acordo com a eleição da graça de Deus também no nosso tempo, há um resto presente, não a grande massa, mas um resto. Como já disse há pouco, a Escritura testifica muitos chamados, mas poucos são eleitos. Os eleitos ouvem a palavra do Senhor. E eu lerei ainda mais um versículo de Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Sempre, o que diz a Escritura? Como está na Escritura? Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz. Deus teve homens que carregaram a sua mensagem, vigias nas muralhas de Sião, que não dormiram, mas que estavam atentos, acordados, para alertar o povo de Deus, para lhes trazer a mensagem de Deus, e eles o farão até que o Senhor volte a Sião e abençoe seu povo, assim como ele abençoou quando ele teve que se afastar, e como está escrito na última carta do envio, ele está diante da porta e bate. Quem ouvir a sua voz e abrir, com a este ele entrará e festejará a ceia com ele. Na última era da igreja, esse é o estado. O Senhor está fora. Dentro é pregado e tudo mais é feito. Ele está fora. Diante lá do acampamento está batendo. E cada um que ouve a sua voz e abre o coração, a este ele entrará. Vigias nas muralhas de Sião. Dois tipos de vigias. Uns colocados por Deus cumprem a sua tarefa, eles atentam, eles vigiam e trazem a mensagem divina. Os outros são vigias e ao mesmo tempo são mudos e são mencionados com um nome muito ruim que sequer gostamos de repetir. E eles vão nos seus próprios caminhos, seguem seus próprios alvos. Vigias de Deus estão nos caminhos de Deus em concordância com a palavra de Deus e alertam e preparam o caminho para o Senhor, preparam o seu povo para a sua vinda. O que Paulo disse, eu vos desejo apresentar Cristo como uma pura virgem, não fazer muito o reino de Deus. Ele queria um resultado do seu ministério no fim, uma multidão comprada, uma multidão virgem que ficou intocada de pessoas consagrada a Deus, isso ele queria. Então ele escreve, mas eu temo, assim como a serpente naquela época seduziu a Eva, que também vos tirará da simplicidade do Evangelho. Vocês podem ler 2 Coríntios, eu creio, capítulo 11. Mas Deus tinha e ainda tem homens que não caminham por nos seus próprios caminhos, não têm seu próprio programa, e que se deitam para dormir, mas vigias nas muralhas de Sião, cujo alimento é a palavra, se tornou a palavra de Deus, e que ao povo de Deus trazem a mensagem divina hoje, e através disso, nós somos chamados para fora, preparados diante de Deus, para então sermos de fato, podemos encontrar o Senhor. E se vocês lerem essa parte em Romanos 11, então está escrito adiante que as pessoas receberão o espírito de estar aí atordoados, ouvidos que não ouvem, olhos que não veem. No versículo 8 está escrito. Mas Deus tem pessoas que veem e ouvem. E eu creio de fato nisso. Se alguém foi enviado por Deus e assim como Paulo recebeu a luz nos olhos, quando uma luz se abriu para ele de fato, então através da pregação, tudo abrirá a luz para tudo, a todos aqueles que recebem a mesma pregação da mesma palavra pela graça, a eles se torna uma revelação viva. E o Senhor, como a estrela da alvorada, brilhará para nós. E nós o serviremos e seguiremos até que passemos do crer para o ver. Vigias nas muralhas de Sião, que não se dão descanso, e o povo de Deus entoa junto, e eles dito, não vos deem descanso a vocês mesmos, e a ele também não, até que ele tenha consumado sua obra. E isso Deus possa nos conceder, para que nós peçamos a ele, e clamemos que ele abençoe e cumpra aquilo que ele prometeu, e aquilo que ele tomou para fazer. Eu sou grato a ele, de viver um tempo no qual a santa palavra de Deus foi colocada à luz do castiçal, na qual a palavra de Deus, através de revelação, pode ser trazido ao povo de Deus. E nisso nosso Senhor é glorificado, e nós, como seu povo, também pela riqueza da sua graça, somos abençoados. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Eu te agradeço que tu tens vigias sobre as muralhas de Sião, colocasse no meio do teu povo vigias que não dormem, que não são mudos, vigias que estão vigiando, que vêm, que falam, que dizem aquilo o que tu disseste e trazem a mensagem ao teu povo. Amado Senhor, que tu possa nos abençoar a todos, nos acordar a todos, para que nós mesmos não cheguemos ao descanso e não demos descanso a ti, até que tu tenhas retornado a Sião, até que tu tenhas abençoado novamente o teu povo, fortificado novamente o teu povo e revestido novamente com o poder das alturas. Amado Senhor, que tu possas fazer a virada e batizar com o Espírito e com o fogo, revista com o poder das alturas. Dá tudo de volta aquilo que no começo na congregação existia. Senhor, nós já te glorificamos hoje e gloriamos o teu maravilhoso nome de Jesus. Sim, nós te adoramos. Tu deste a tua palavra e tu concederás a tua bênção e cumprirás todas as promessas pela graça. Nós te agradecemos de coração pelo Antigo e pelo Novo Testamento, pela Santa Escritura, por todos os profetas e apóstolos. Senhor, nós te agradecemos por isso, que tu cuidaste para que nós recebêssemos a tua palavra como luz diante dos nossos pés até o fim. Tu nos mantens isso até o fim. A ti seja gratidão e adoração pelo Gólgota. Nós te agradecemos pelo teu santo sangue derramado, amado Senhor, a tua vida divina entrou dentro de nós, nova vida eterna, nascidos de novo para uma viva esperança. Receba íntima gratidão, ó, liga-nos contigo. Dá de volta a comunhão, Senhor, a ligação contigo, fiel Deus. Conceda-nos orações que alcançam o teu trono. Atue poderosamente através do teu sangue, através da tua palavra e através do teu Espírito Santo. Nós nos consagramos a ti e te agradecemos já agora que tu farás tudo bem e guiarás tudo maravilhosamente. Louvado e glorificado seja o teu santo nome agora e em toda a eternidade. Amém.